E bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Nós realmente a gente começa estudando todos os passos, porque são 12 passos, um por mês, né? Então a gente levanta essa percepção dentro das reuniões grupais também, para a gente poder levar adiante essa mensagem de o grupo está sempre aberto lá, aguardando. Então, você repare que quando a gente diz admitimos que somos impotentes, eu admito que eu sou impotente perante várias coisas, inclusive o álcool. E o álcool foi o cara que mais destruiu a minha vida. Porque quando você percebe que você faz tudo pelo álcool, você trabalha para comprá-lo, você sai na chuva, você sai no vento, você volta à tarde, você cai na rua. Tudo isso pelo álcool. Então, essa impotência perante o álcool é realmente a primeira possibilidade que você tem, admitir sinceramente. Porque você sempre será. Não é uma coisa que você é impotente só um períodozinho de tempo. Você sempre será impotente perante o álcool. Quando você provar, ele vai te dominar.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, Sebastião. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, ouvintes da Fátima. Aldoir, eu digo assim, ó, para gente que já está em recuperação, é muito bom. Agora, quando uma pessoa toma a atitude de admitir que é impotente perante qualquer coisa, é o primeiro passo da vida dela que ela vai fazer para melhoras no próprio caminho, na própria vida, no lar. A pessoa tem que ter essa consciência. Se as coisas não estão funcionando bem, procurar. É a mesma coisa uma pessoa que tem uma doença grave. Ele vai ter que procurar um médico para se curar. Da mesma forma que nós admitimos que o álcool era impotente para nós, nós procuramos essa caminhada e reestruturamos a nossa vida que estava jogada na sarjeta. E é, como a doutora Neiva falou, é muito importante isso porque não é temporário, é para o resto de nossas vidas. Enquanto estivermos na Terra, nós estamos em recuperação e temos que mostrar o porquê isso vale a pena. Eu percebi muito claramente, porque trabalhava numa firma aqui em Vacaria, assim. E por causa do domínio do álcool, eu já estava nem mais comparecendo na obrigação que era de cumprir o horário de trabalho da firma. E os meus patrões já estavam olhando de atravessado para o meu lado, já em condições de me pôr para a rua. Aí eu fui obrigado a parar, analisar a situação e ver que se eu não tomasse essa atitude de procurar ajuda, porque sozinho eu já tinha tentado parar, muitas vezes. Tenta, mas você não consegue. Há necessidade, obrigatoriamente, você procurar um grupo de recuperação, porque ali você divide todas as tuas mágoas, as tuas dores. E no início, quando eu cheguei lá, o grupo inteiro me acolheu e eu peguei experiências de pessoas que já estavam lá dando seus depoimentos, como conseguiram sobreviver sem álcool. Eu aprendi e fiquei. Estou até hoje mantendo lá 27 anos, graças a Deus, sem nenhuma recaída e cabeça erguida.
Essa é uma das coisas que nos diz, dentro de AA, nós temos um livro que a gente praticamente eu chamo de Bíblia, né? A gente chama ele de livro azul, tá? Então, no livro azul nos diz que uma das características do alcoolismo é que existe uma absoluta incapacidade de parar sozinho, não importando o tamanho da necessidade ou do desejo. Então, quando você está em grupo, você melhora a sua capacidade, porque senão você fica dentro das tentações. Segundo, porque você não tem as orientações que você recebe dentro do grupo, onde você vai evitar lugares, vai evitar pessoas, eventos o qual estejam cheios de álcool, porque você está ali e você tem uma percepção muito direta do álcool. O álcool exala o cheiro. Em qualquer situação. Você chega numa festa, você sente o cheiro da cerveja, sei lá do quê, mas você sente o cheiro daquilo. E isso é um estimulante da sua vontade. Então, quando você vai para A, você encontra um novo grupo. Um grupo que não faz uso, que consegue fazer uma festa e tomar chimarrão. E se divertir, contar piada e jogar damas, jogar xadrez e etc. tal, sem precisar ser embalado pelo álcool.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, Irto. E a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. Primeiro passo, né?
Sim.
Já estou fazendo...
Admitir,
né, que era impotente perante o álcool. Já estou fazendo o 33º ano, né, repetindo. E o primeiro passo para mim é o mais importante, é o primeiro e é o mais importante, né? Porque eu penso assim, né? É o único passo que nós temos que fazer 100%. É o único 100% é o primeiro passo, não tem 99%. Isso já foi provado, né? Que se a gente ir querendo parar aos pouquinhos, querendo diminuir, se enganando, trocando de bebida, não adianta. É o único passo que nós temos que fazer 100% é o primeiro passo. Os outros é uma sequência, né? Um complemento, né? E assim vai indo, mas eu, para mim, foi assim e acredito que para ter uma recuperação mesmo, precisa fazer o primeiro passo muito bem feito.
Isso é para a vida. Todo membro de AA, ele não se identifica com nome, sobrenome, endereço e etc. tal. É um cuidado que os Alcoólicos Anônimos Mundial têm na criação dele, de que você tenha o cuidado de não... Porque você é um representante do grupo. Então, se você chega aqui, dá o seu nome, seu sobrenome, seu endereço, e por algum momento você terminou recaindo nisso, as pessoas não vão identificar você. Elas vão dizer, o cara do AA. Entendeu? Um sujeito que do AA. Ele não vai ficar simplesmente o nome dele, né? Então, daí ele vai estar levando o grupo na sua identificação. Por isso, o grupo tem passos, tradições e conceitos os quais você precisa seguir, porque são características para você preservar o grupo e não matá-lo. Porque matar um grupo é bem facilzinho, viu? É só começar as brigas internas, todo mundo fazer o que é que acha e etc. tal, sem respeitar as normas que existem lá, e aí o grupo estará morto. Você faz o que deve ser feito para sua recuperação. E quando a gente fala de primeiro passo, você tem que se perceber que nós temos essas dependências que podem nos colocar em várias circunstâncias em risco de vida. Por exemplo, alguém que é usuário de álcool e está dirigindo, ele coloca a vida dele em risco e a da população. Então, você percebe que por uma decisão dele, ele está fazendo isso. Por isso a necessidade de você admitir que você é impotente. E aí o cara vai dizer assim, mas eu nunca mais vou beber nada. Mas tem tantas outras coisas para fazer na vida. Livre do álcool. Mas você repare que o álcool é uma tradição praticamente. Hoje não tem mais muita propaganda de bebida. Por quê? Porque as pessoas fazem propaganda sozinhas. Não tem um que não vá tomar uma cerveja, sei lá o quê, que ele não poste. Por que aquela postação da bebida? A primeira coisa que você... Porque o copo fica na tua frente. Então, em primeiro plano está o copo. Depois vem o indivíduo em segundo plano. Eu até outro dia fiz uma pergunta para uma pessoa. Qual é o erro desta fotografia? E aí a pessoa me olhou assim, não sei o que tem. O copo em primeiro plano. Por quê? O porquê disso? Por que você não pode tirar uma fotografia sua sem o copo? E você percebe que pessoas abrem mão de várias coisas na vida pelo álcool. Sendo que o álcool vai levá-lo depois à possibilidade de outras drogas também. Sendo que o álcool sabe quem é o indivíduo que dá a primeira droga para o seu filho? Os pais. Porque ele leva para casa. Então, eles são os responsáveis pelo futuro dessa criança. O porquê que ele tem que ter lá dentro da geladeira dele? Eu nem sei se tem na geladeira cachaça, mas de certo tem. Cachaça, cerveja. Cerveja. Aí o outro já tem um licor, o outro tem uma garrafa mais linda do mundo, o outro não sei mais o que tem. Aí vai viajar, vai e traz mais uma. Gente, tudo isso desperta a curiosidade da criança. E aí diz assim, não, isso é só para adulto. Pensa na curiosidade desta criança. Você acha que ela não vai provar? Vai, e depois vai encher a tua garrafa de água ainda. saúde. E especificamente ele disse assim, saúde. Aí nós não temos a porcentagem dos problemas de acidente de trânsito, de outras coisas que implicam nisso, né? Aí são problemas de saúde. E aí nós percebemos, então, você repare que é bem sério. O indivíduo sai completamente do controle, perde tudo por causa do álcool. Perde emprego, filho, saúde, casa. E ele ainda continua perseguindo esse problema. Então você repare que ele precisa enormemente. Ele tem vergonha do problema, da impotência dele, mas ele não consegue chegar a um lugar. Porque daí as pessoas têm um preconceito, infelizmente, ainda tem um preconceito sobre grupos de entreajuda. E hoje se sabe que os grupos são os lugares onde mais conseguem que as pessoas entrem em recuperação. Mas existe aquele preconceito, não, eu não vou naquele grupo, lá só tem bêbado. Lá não, lá só tem sóbrios, que aprenderam a sobriedade. Tu entendeu? Lá eles aprenderam a viver, lá eles aprendem e são orientados todos os dias pela literatura do AA. Não é pela opinião nem do Ayrton, nem do Sebastião, muito menos da Neiva. Tu entendeu? É a literatura dos alcoólicos que orienta esses indivíduos a levarem uma boa vida. E essa orientação é estendida também aos familiares. Os familiares precisam saber que eles estão codependentes desse indivíduo. Ou seja, eles passaram a viver a vida da pessoa que está com problema. Então, como é que é viver a vida da pessoa que está com problema? Você fica o tempo todo preocupado, você tende a querer que o indivíduo não saia, então você fica inventando uma coisa, puxando outra, reclamando de outra, pedindo que faça isso ou aquele outro. Então, durante todo o tempo você está tenso, criando uma situação para que esse indivíduo não saia. E se ele sai, você fica o tempo todo preocupado sobre qual a hora volta, se vai, que vai voltar irritado, será que ou não vai voltar. Então, as pessoas adoecem profundamente junto com o doente do álcool e de outras drogas também.
Com certeza, Duírto, veja bem, foi a Neiva colocou muito bem, é o que existe dentro da nossa sociedade hoje na rua, é aquele preconceito de, não, eu me garanto, eu bebo a hora que eu quero, eu paro a hora que eu quero e não quero, não preciso de procurar grupo nenhum. Gente, não é vergonhoso você procurar um grupo de autoajuda. Mais vergonhoso é você continuar fazendo os atos que você faz perante o álcool, chamando a atenção de pessoas que estão passando na rua, rindo de você, você caído, todo mundo passa por cima, ninguém te estende a mão. Então, por que não buscar um grupo de autoajuda? Nós estamos lá sempre no grupo, atendimento nas terças e sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Todo o pessoal que chega lá é bem recebido, o anonimato é o nosso alicerce primordial. A gente não vai falar para ninguém o que a gente ouve dentro da sala, o que a gente diz dentro da sala, lá fica. Gente, deixem esse preconceito de lado. Se você procura ajuda, nos procure. Assim como eu procurei ajuda, fui bem recebido e hoje estou lá há 27 anos, companheiro Bastião, há 33 anos, é porque funciona e dá certo. Agora, existe um querer. Porque, infelizmente, quando você está dentro de um alcoolismo adiantado, você não percebe, mas as pessoas que mais sofrem são irmãos, mãe, pais, esposa, filhos. São os que mais sofrem a doença do teu alcoolismo. Então, se você nos procurar, nós temos a certeza absoluta que poderíamos estender a mão e te mostrar como nós conseguimos estabilizar a bebida.
Ah, é possível, sim. Todos os passos são muito importantes. Mas o primeiro passo para mim é o alicerce, né? A base de tudo. É o que me ensinou tudo o que eu precisava para me aprender a me livrar do alcoolismo, né? Que não... honestidade, mente aberta, humildade, boa vontade e principalmente aceitação, né? Eu preciso aceitar que eu vou conviver com essa doença o resto da minha vida. E meu remédio é esse, é a frequência das reuniões, é sempre atento, né? Escutando os companheiros, né? Procurando todo dia fazer alguma coisa de melhor, né? sei o que o álcool me proporcionou, né? Foi só perda, só tristeza, né? Só coisa negativa mesmo, né? E hoje eu aprendi uma nova vida, né? Uma reformulação de vida, e essa eu tenho que conviver assim, né? Principalmente aceitar, conviver com essa doença pro resto da minha vida. Aprendi que é uma doença e que não tem cura, mas ela está quietinha, né? Eu preciso não mexer com ela.
Esta parte é a parte bem complicada. Quase sempre ele já teve perdas importantes ou está em risco, como o próprio Ayrton disse, estava em risco seu próprio trabalho, para ele poder admitir isso. Então, às vezes, o indivíduo está tão profundamente doente que aí entra, porque as pessoas dizem assim, não adianta internação compulsória. Mas também não adianta você falar com o álcool, porque o indivíduo que está bêbado lá, ele está alcoolizado. Então, com quem que eu estou falando? Eu estou falando com a cachaça. Aí, o que que a cachaça vai me responder? Que está tudo certo, que ele não precisa de nada. Então, várias vezes, as pessoas precisam desse período de desintoxicação para poderem tirar um pouco desse álcool, acordarem para poder decidir ou não se quer se tratar. Então, eu sou a favor da internação compulsória para desintoxicação, devido ao fato de que senão você vai estar falando com a droga. E aí, então, o que que acontece? O indivíduo não acredita nos familiares, ele perde os familiares, ele perde os amigos, mas ele fica abraçado com a cachaça. É impressionante, porque ele abre mão de tudo para ficar com ela. E ele abre mão e ele está tão amortecido, ele está tão amortecido que ele só quer aquilo. Mais nada. Ele não tem absolutamente nada. Então, precisa fazer isso aí. Após esse processo de desintoxicação, o ideal é que ele ou faça um tratamento mais longo, indo para uma fazenda terapêutica ou um outro tipo de clínica, ou então, se ele consegue manter-se sóbrio, a frequência de grupos em vacaria hoje, você pode frequentar de terça a sábado, nós temos grupos abertos. Alcoólicos, narcóticos e amor exigente tem aberto praticamente todos os dias da semana para que o indivíduo tenha apoio. Se ele está inseguro, ele vai em tal lugar buscar apoio. Essa é a parte mais importante. Então, precisamos estar conscientes. Não vamos deixar chegar ao fundo do poço. As pessoas dizem assim, eu bebo socialmente. O que que é socialmente? Podia beber água socialmente, né? Porque daí você vai estar sóbrio, conversando na realidade tudo o que você deseja, evitando possíveis doenças ou maus comportamentos que você vai apresentar se você estiver bebendo qualquer quantia. Porque qualquer quantia já altera o seu comportamento. Portanto, você já não é realmente você quando você bebe alguma coisa. Sim. É fisiológica, então é necessário. Nós temos aqui duas vagas no Hospital do Bom Jesus que fazem a desintoxicação. Infelizmente, ainda não temos no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que não sei por que o hospital não se propõe a esse tipo de atividade. E aí, ou então, mais perto aqui, nós temos em Anarec, né? E então, é necessário isso aí. Essa parte da desintoxicação é bem necessária. Porque se o indivíduo conseguir ficar em casa, bem fechadinho, bebendo muita água, suco, tendo alucinações e outras coisas mais para desintoxicação, também funciona, mas acho difícil as pessoas conseguirem.
São 9h43, nós estamos conversando aqui sobre o primeiro passo do AA, a gente vai agora fazer um intervalo. Antes, vou conversar com a Tita, que está na linha conosco, para falarmos aí do Brasa Viva, né? Hoje é segunda-feira, o pessoal está passando por Vacaria, nos acompanhando, dá uma passadinha, para lá para fazer, para almoçar, daqui a pouco quem está também na cidade para ir ao Brasa Viva. Oi, Tita, bom dia. Faltam 8 minutos para as 10 horas, 20 graus é a temperatura aqui na Avenida Moreira Paz. Estamos com a edição de hoje do Temática, com oferecimento de supermercado Bortolom. Comprar produtos com qualidade, fazendo economia em vacaria, é só no supermercado Bortolom. Atende segunda a sábado até às 8 da noite e aos domingos até o meio-dia. Ouviu a notícia que vazou hoje? Não ainda então? É o Festival de Material Hidráulico na ZC. Aproveite, compre pelo WhatsApp 3231-1789 no site zcmateriais.com. Previna-se com exames de saúde da Unimed, planos individuais, familiares e empresariais. Com a Unimed você tem saúde para bem viver. Imobiliária Driva compra, vende e tem aluguel garantido e financiamento pela Caixa na Borges de Medeiros, próximo ao hospital. 3231-1933 ou acesse driva.com.br. Nossa água é testada e aprovada. Qualidade, nosso compromisso. Corsã, nossa natureza movimenta a vida. Daqui a pouco tem a sequência do Temática com a Fábia Schiller nesta manhã, hoje de segunda-feira. Estamos finalizando essa primeira hora, que te recebeu aqui hoje os convidados do AA e também a psicóloga Neiva, falando sobre o primeiro passo, que é o início de tudo, né? Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Bom, Sebastião, para a gente encerrar, qual seria a sua mensagem final, então, aos nossos ouvintes sobre esse primeiro passo, que é, na realidade, a abertura de todo o processo de recuperação, tratamento e depois para viver, né, sem o álcool?
O meu recado, eu queria dizer aos familiares, né, que tem algum dependente, que não desistam, né, que procurem Alcoólicos Anônimos e, se for possível, procurem uma internação também, né. Já vi muitos casos de dizerem, não, se me internar eu me mato. Essa resistência é algo tão poderoso que ele cria essa resistência, né? Mas nunca vi ninguém se matar, né? Precisa mesmo do tratamento e enfrentar alguém que ensine, que mostre o caminho, né? Alcoólicos Anônimos está aí, né? De portas abertas, né? E o preconceito ainda é muito grande, mas a gente está lá para estender a mão para quem precisar, né?
Tá certo, obrigado. Ayrton, também, qual é a sua palavra final aos nossos ouvintes nesse dia que estamos marcando aqui, né? O primeiro passo.
Aldoeiro, eu vou dizer assim para ti, assim, ó, é muito importante, e lá dentro de Alcoólicos Anônimos funciona em paralelo com o grupo de AA, o grupo de Al-Anon. O que, que é o grupo de Al-Anon? São os familiares do doente, eles têm como se tratarem lá, porque realmente a pessoa, quando está dentro do alcoolismo, a família adoece, e nós temos como tratar essa família também. Muitas vezes as pessoas, as esposas, irmãs, irmãos, vão antes para saber como funciona, uhum. E depois levam o doente. Então, está lá o grupo à disposição, né? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, nós também já estamos há bastante tempo fazendo essa divulgação de Alcoólicos Anônimos aqui na Rádio Fátima, né? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. E quem quiser nos procure, gente. É só duas horas uma reunião, nas terças e sextas. Vão lá, Centro Médico Municipal, traz o DACA lá. A gente está lá de portas abertas para te receber. Seja bem-vindo sempre.
Certo, então. Muito obrigado. Psicóloga Neiva Pacheco conosco aqui também, o primeiro passo dado, né? Hoje damos o primeiro passo, e é importante sempre esse passo, né?
O que a gente pode perceber é que dar o primeiro passo é o início do tratamento e requer você se entregar completamente. O programa é simples, né? Os que são incapazes são porque não são honestos com eles mesmos. Tá? Então, você tendo dificuldade de desenvolver um modo de vida totalmente honesto, você vai ter dificuldade em entrar em recuperação. Então, quando a gente entra em recuperação, é porque a gente está sendo muito honesto conosco mesmo e automaticamente com a vida e com as pessoas que estão em nossa volta. Então, a gente convida as pessoas a irem lá, porque lá nós vamos encontrar as pessoas que estão falando numa cabeceira de mesa, eles estão sendo honestos com eles. Eles estão querendo uma melhoria. E eu sou honesta comigo, porque eu não posso colocar defeitos no grupo. Quando eu começo a colocar defeitos no grupo e achar que eu não gosto do grupo, eu estou sendo desonesto e não estou em busca da minha recuperação.
Muito obrigado, bom ano.
Para vocês também, muito obrigado aos ouvintes. E aqui nós estaremos novamente.
Fevereiro, com o segundo passo.
Com o segundo passo.
Certo, então. Muito obrigado, gente. Falta agora 2 minutos e meio para as 10 horas. Já para as 10, né? 21 graus de temperatura. E a informação que acaba de chegar, a Brigada Militar efetua uma grande prisão de drogas e munições em Vacaria. Nós vamos trazer essa notícia daqui a pouco, na sequência do Temática, e já com a Fábia Schiller, porque agora teremos as notícias da hora na Rede Tua Rádio.